Boa noite a todos. Sétima reunião pública ordinária da sessão do Legislativo de 2014. Por favor, celulares ligados, hein? Declaro aberta a sétima reunião pública ordinária da sessão do Legislativo de 2014. Peço ao segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Está em discussão a ata da sexta reunião pública ordinária. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada. Correspondências recebidas.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, distinta plateia. Tenho aqui uma correspondência da Superintendência Regional Sudeste de Minas. Sua excelência, senhor presidente da Câmara Municipal de Bicas. Assunto rescisão de contrato de repasse. Excelentíssimo senhor presidente, servimos da presente para comunicar a vossa excelência que o contrato número 019-8228-05-2006, Ministério das Cidades, Caixa, Programa Apoio e Desenvolvimento Urbano do Município de Pequeno Porte, assinado em 14/12/2006, com esse município, foi rescindido em função de inexecução do projeto pactuado. Respeitosamente, Ivana dos Reis Gonçalves Teixeira, gerente filial de Desenvolvimento Urbano e Rural de Juiz de Fora, Minas Gerais. Também um convite, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Bicas, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, tem a honra de convidar vossa excelência para a segunda conferência de controle externo do TCEMG e para o primeiro fórum de governança TCEMG/TCU, que serão realizados nos dias 20 e 21 de março de 2014 no Centro de Eventos Expo Minas, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Abertura será às 10 horas, seguida da aula magna, proferida pelo governador do Estado de Minas Gerais, Antônio Anastasia. A segunda conferência de controle externo reunirá servidores de todo o Estado com o objetivo de difundir o conhecimento sobre finanças públicas com foco em resultados, contribuindo assim para uma gestão eficiente e eficaz. O primeiro Fórum de Governança tem por objetivo dialogar com os gestores sobre os desafios e oportunidades da governança pública atual. O debate em torno de relevantes temas relacionados ao controle externo contribuirá sobremaneira para o aperfeiçoamento das ações focadas na gestão pública. Renovo os protestos de elevada estima e consideração, atenciosamente, conselheira Adriane Andrade, presidente do TCEMG. Somente isso, presidente.
Matérias do Executivo.
Pela ordem, senhor presidente, boa noite a todos os colegas, distinta plateia. Tem aqui, senhor presidente, um assunto, informação faz. É um assunto da correspondência que foi lida pela Beth, então eu recebi a resposta, vou passar para os colegas. Em resposta, eu estou sem óculos, está difícil aqui. Em resposta ao questionamento sobre recursos declarados pela Caixa Econômica Federal, informo que o ofício da Caixa apenas informa que os convênios número 1008-116/01, o número. Deixa eu ver se é bom também. Nossa senhora, agora falei até de olho fechado. O número 10-111-85/1 e o número 101-0906/01 foram celebrados entre ela e a Prefeitura. Segundo a informação da própria SIDUR, Juiz de Fora, Caixa Mesmo após o depósito dos recursos, a licitação para a contratação da empresa só é autorizada após a visita do engenheiro in loco, no caso da obra. Aproveitando a ocasião, informo que o engenheiro da Caixa fez, nesta quarta-feira, 26/2, uma visita nas ruas envolvidas no processo número 1816/1, finalidade melhoria das vias públicas. Sem mais para o momento, Léo Oscar, secretário municipal de governo. Só isso, senhor presidente.
Informe das comissões. Entrada de requerimentos. Nenhum requerimento, né? Não. Vem? Tem requerimento, Beth? Não, só você.
Eu tenho aqui, senhor presidente, o requerimento número 4, que é um pedido de providência, solicitando ao Executivo, através da Secretaria Competente, todo o processo licitatório referente às festividades do Carnaval, bem como sua prestação de contas. Justificativa, esta solicitação se faz a pedido dessa vereadora para conhecimento e cumprimento do papel fiscalizatório do Legislativo. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bicas, 10 de março de 2014, Maria Elizabeth Gouveia Silva, vereadora proponente. O requerimento número 5, solicitando também ao Executivo, através da Secretaria Competente, a possibilidade de auxiliar a família de Alessandra Aparecida Brum, localizada na rua Sebastião Cross, número 55, Fundos, a qual se enquadra na Lei Municipal número 1639/2013, que cria o Pró-Reforma, Programa de Reformas e Ampliação Habitacional e de outras providências, com a troca de fiação elétrica em bolsa, se possível, construir mais um cômodo, pois a mesma só tem um cômodo no qual residem 4 pessoas. Como justificativa, essa solicitação se faz a pedido dessa vereadora, que esteve no local e verificou a precariedade das instalações que oferecem risco às pessoas, inclusive 2 crianças que lá residem. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 10 de março de 2014, Maria Elizabeth Gouveia Silva, vereadora proponente. Somente isso, senhor presidente.
Assuntos urgentes. Assuntos urgentes. Esqueceu, bom, então eu vou falar um pouquinho do assunto urgente aqui. Eu quero falar primeiro sobre o vazamento de água daquela sala ali, secretário. Você viu hoje? Mas faça favor, então. Anota aí para ver se você cobra aqui. Nós fortificamos a dar o material. Queremos. Nós fortificamos a dar o material. Fortificamos.
Sim. Falamos com você aqui.
Sim.
Coloquei que nós iríamos ceder o material. Não, foi falado semana passada.
Nós queremos só a mão de obra, só.
Ah, as nossas testemunhas lá.
Vou trocar de líder. Não, você pode ter esquecido, não tem importância não. Você esqueceu, mas anota aí para essa agora aí. Você tem 3 chances. Não. Você tem 3 chances, passou a primeira, tem a segunda agora. Ainda tem a terceira ainda. Que nós vamos cobrar, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que vai ser cobrado mais uma vez. 2 e 2 são 4, rapaz.
Deixa eu estender.
Bom, o segundo assunto é o seguinte. Eu quero levar a vocês a informação sobre o concurso, tá? A Câmara Municipal de Bicas, para o seu presidente, informa que no dia 25/2/2014, foi homologado o resultado final do concurso público para provimento dos cargos efetivos. Trata-se de uma conquista institucional muito almejada, para a qual somaram esforços da longa data para ultrapassar as barreiras que apresentaram os poderes constituídos das pequenas cidades brasileiras, como a cidade de Bicas, e na inesgotável tarefa de fazer cumprir os seus incertos. Neste momento, a Câmara se prepara para dar posse aos candidatos aprovados no concurso público. sem transgressar para os princípios administrativos, notadamente o princípio do interesse público primário da eficiência. Da forma a não causar prejuízo ao trabalho do Poder Legislativo, as nomeações e as posses serão graduadas, isto é, os candidatos aprovados serão nomeados e empossados um por vez, ao modo de serem transferidos os conhecimentos indispensáveis ao trabalho da rotina administrativa. Eu vou só explicar para vocês, é um por mês, é uma chamada por mês, porque nós não podemos chegar aqui e deslocar os 4 ou 5 funcionários que estão aqui para entrar os 4 ou 5 sem para o serviço. Então vai ser gradativamente um por mês, tá? Vai chamar um, aí dispensa o outro, chama o outro. Esse é o critério que nós vamos adotar. Não, são cinco vagas. Tá? O Poder Legislativo de Bicas organiza-se internamente para a instalação das comissões responsáveis pela fiscalização e avaliação do estágio probatório do concursado, fim do qual haverá o proveito dos funcionários aprovados e empossados serão efetivados. Então, esse último item aqui é que nós vamos trazer a pessoa aqui para fazer o treinamento. Ela vai se enquadrar ou não vai se enquadrar. Os 5 primeiros especificados. Tá bom? Então, provavelmente, no final do mês, nós já vamos chamar um cargo, que tem um cargo que é vago, e posteriormente um gradativamente. Tá bom? Essa é a explicação que eu queria dar. Então, alguém quiser cobrar alguma coisa?
Boa noite.
Hein? Pode falar, dona Sânia.
Boa noite, senhor presidente, a todos os vereadores. Todos os vereadores e a todos os presentes. Eu gostaria só de fazer uma pergunta. Quanto tempo será o período probatório desse concurso?
30 porque dias.
Não, exige
o estágio.
Um tempo para a pessoa passar por um período de probatório.
Na Constituição, 3 anos.
3 anos.
Na Constituição. São 3 anos.
Poxa, não, 2 ou 3?
3.
Então ele fica 3 anos em período probatório.
Só isso?
Só isso, obrigada.
Mais alguém?
Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, todos que estão presentes. Eu queria deixar registrado também que neste dia foi feita a reunião entre a comissão do concurso, que foi eu presidente, Rafael, dona Sônia, e com a presença do presidente da Câmara. Foram conferidas todas as provas, gabaritos, lacrados e entregue à responsabilidade do presidente da Câmara. Muito obrigado.
Mais alguém quer falar? Beth?
Eu quero, aproveitando que eu estou vendo o Alessio ali e o Reginaldo, né? Que foram contemplados, né, no sorteio das casas do programa Minha Casa Minha Vida. Eu quero saber do líder do governo se houve alguma coisa, alguma novidade, licitação, para começar os trabalhos lá.
Depois da última declaração feita aqui, o ano passado não teve nada de mudança, que eu sei que está na justiça. Tem um morador lá que não sai, quer receber da prefeitura, então está a cargo da justiça despejá-lo. Só isso, senhor presidente.
O processo está pronto, está encaminhado para licitação já. Sim. Vai ser encaminhado, acho que na semana que vem.
Segundo eu estou sabendo, o projeto
está tudo pronto, vai ser encaminhado para licitação, acho que na semana que vem.
Isso aí eu tenho certeza, que vai ser amanhã que vai ser encaminhado para licitação. Isso aí eu vou, já vou dar notícia para vocês, então. Esse projeto do lá de cima, do calçamento, vai abrir o processo de licitação amanhã. Inclusive, as empresas já foram convocadas. É lá em cima, lá no terreno dela.
É lá do Tiro de Guerra.
Não tem outro, não. Eu estou dizendo Tiro de Guerra, pronto.
Lá em cima é Coab, Minha Casa Minha Vida.
Estou dizendo Tiro de Guerra. Essa
vai
notícia tem certeza que
amanhã?
É oficial. Exatamente.
Uhum. Às vezes até semana que vem chega para nós aqui, né, a data da licitação. Esperar um pouquinho.
Posso, presidente? Só até para completar isso aí, eu informalmente, eu cobrei lá embaixo no departamento de licitação esse calendário de licitações. Eles têm o calendário, é a coisa mais ridícula do mundo, é tão simples. Botar isso numa folha de papel e enviar para cá. Eu cobrei isso na semana passada, né? Semana, sem ser a semana do carnaval, na semana anterior. Depois da reunião aqui de semana passada, eles falaram que ia encaminhar essa semana, mas pelo jeito ainda não veio. Né?
Está muito longe daqui, está demorando para chegar. Só pode ser.
É, nós fizemos um ofício hoje para o prefeito e o secretário de... Prefeito não. É, a licitações, entendeu? É, o diretor de administração e a licitação. Nós fizemos um ofício hoje ao prefeito, convocando eles para segunda-feira vir aqui a subir a tribuna. Aí nós podemos cobrar tudo que nós temos direito de cobrar. Porque a gente ficar aqui nessa demanda, fala e falar pelas costas, não deve. Pode botar eles aqui na tribuna e. Tá bom? O ofício foi encaminhado, vai ser encaminhado amanhã de manhã. Mais alguma coisa?
Pode? Alguém dentro desse assunto, alguém vai comentar? Não? Que é outro assunto. Não, da situação lá. De licitação também, né?
Ainda não.
É, já foram, a maioria já foi pintada, né? Não sei como é que está. Já vi que foram pintados, né? É, já foram pintados. Teoricamente sim, né? Porque já foram até pintados.
É, exato. A informação que eu tinha é que eles iam entregar as chaves até dia 2 de março. Mas houve um pequeno atraso. Mas não deve demorar, não. 10, 15 dias no máximo, deve entregar. Vai entregar a chave para a prefeitura. A prefeitura não pode repassar a chave enquanto o arruamento e a rua não estiver pronta. Acho que a Copasa ainda não passou a água. Acho que a luz já está instalada, né? A luz acho que está. Mas a Copasa ainda não passou a rede de água, não. O calçamento lá não precisa calçar, não. Tá. Tem o projeto pronto, deve calçar ainda esse ano, mas lá vai fazer só o arrumamento, só meio fio e acertar a rua. Saibro mesmo. Aí já pode entregar as chaves. Mas já tem um projeto pronto de licitação para, não sei para quando não, mas para calçar lá também.
Aí, só fazer um comentário. Aí entrega as casas, coloca água, coloca a luz, aí não calça. Da primeira chuva vem todo mundo reclamar aqui, ó, não posso sair da minha casa, que lá é morro assim. O cara, se ele descer ele cai, se ele subir não consegue, aí fica essa ladainha assim. Obra tem que ser feita, fazer direito hoje. Vou entregar a casa direito. Por que custa calçar um pedacinho de rua à toa lá, gente? Pega, arruma um recurso próprio aí, arruma tanto deputado aí que não vale nada. Arruma uma verba lá e manda aí. Eu acho que deveria entregar. Fica igual o bairro Florentino ali. Vai lá na Cutieira. Vai lá. Tem rua lá que você andar, você atola até. Choveu, você atola o carro, você não anda. A pé é inviável. Aí fica essas reclamações aí. Por quê? Porque o órgão público entrega de qualquer jeito.
Sim. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Eu queria só complementar, reforçar o que o vereador Kikin disse. Eu acho que nós já debatemos isso bastante no mandato passado, né? E eu acho que a Câmara tem que cobrar isso mesmo, porque está se criando um problema, como o Kikin disse. É, com certeza vai ser entregue e assim que as pessoas passarem a morar lá, nós estaremos entrando com vários requerimentos aqui de calçamento, de que não tem calçada para passar. Então, não seria muito melhor, né, já se planejar para fazer, já entregar um bairro pronto realmente, do que depois as pessoas morando, né? Eu não entendo de obras, mas eu acho que deve ser bem mais difícil, né, com moradores, né, para você planejar calçamento e tudo. Eu acho que deveria ser feito um esforço aí da administração para poder verificar essa possibilidade de se fazer esse calçamento, porque realmente, com certeza, serão problemas que chegarão à Câmara, chegarão à Prefeitura, É mais problema que será criado. A gente tem que criar soluções, não problemas, né? Eu tenho outros assuntos, mas era só para falar.
Só cumprimentando, né, senhor presidente. Nós estamos numa época que tem que esquecer o passado. Assim, a outra legislatura entregou o bairro Florentino, o bairro lá, sem calçamento. O problema é deles. Entregou, o problema é deles. A Saracura, lá em bairro Gilson Lama, até hoje ainda tem esgoto a céu aberto, até hoje. Que está se fazendo a obra lá, está se fazendo, hoje o atual governo está fazendo, de calçamento e captando todas as águas pluviais, esgoto, está fazendo tudo. Agora está fazendo direito. Por que que os outros não fizeram? E agora o próprio governo agora, do doutor Magela, não pode entregar essas casas sem calçamento, gente. Vai dar, ele tá arrumando. Ele está resolvendo os problemas do passado e criando para o futuro. Não adianta, gente. Então eu vou falar com ele pessoalmente, falar, olha, as casas estão prontas, pegou a chave, rumo o mutirão, calça aquilo lá, entrega decente. Pelo menos pode inaugurar, fala, estou inaugurando as casas decentemente. Que a pessoa, choveu, não sai. E quando está sem ambulância, passou mal lá, morre. Como é que você carrega a pessoa no bar? Só se calçar a chuteira ou comprar um helicóptero. Porque aí faz direito. E se não chover, não tiver nada, a poeira ninguém aguenta. Pessoa que tem uma renite, criança, passa um carro aqui de poeira, vai para dentro de casa, igual. Então eu pessoalmente vou falar que eu sou contra que entregue sem um calçamento.
Ô vereador, ainda tem outro problema, que é aquele lama que se formava na reta antigamente. Quando chover.
As manilhas estão jogadas lá no canto, eu não sei ainda, que tem muito tempo que eu não vou lá ver. Tinha as manilhas lá no canto da administração passada, que ia fazer a captação de águas pluviais.
Até lá no fundo,
A rua hoje lá está mais ou menos certa, porque está em obra, né? Começou a chover, daqui a buracada danada, não passa nem de bicicleta, passa. Então, aproveitar que já está plano, entrar calçando. Eu vou tomar as providências.
Só uma parte nas palavras do vereador Kikim, que é o seguinte, eu já até fiz essa pergunta para a secretária de Assistência Social e Habitação, que é a Gilda, a respeito do seguinte, Kikim, eles vão entregar as chaves das casas e a Coab, como a companhia de habitação, ela vai querer começar a receber. Então eu até já questionei isso lá embaixo. Peraí, mas as pessoas vão começar. Bom, imagine alguém que paga aluguel hoje e que vai ter direito àquelas casas. Ela vai ter que começar a pagar a casa dela sem nem poder entrar na casa. É por isso que eu entendo dessa forma. Já pedi até para esclarecer, ela não me deu essa resposta ainda não. Se enquanto esse arruamento não estiver pronto, e o quanto antes estiver, para entregar as casas. Porque a pessoa não pode ficar pagando o aluguel e mais a prestação, que é em torno de R$120, eu acho, uma coisa por aí. Ela vai ter que ficar com mais uma despesa e sem poder mudar para casa. Esse que é o problema que tem lá. Por isso que eu acho que tem que acelerar o processo e deixar as pessoas mudarem. Quem precisar mudar, tem que mudar.
Mas o Paulo...
Até para verificar no contrato, o contrato reza o seguinte, que deve ser entregue com água, esgoto, parece que calçamento também. Não, obrigando o município a fazer antes de entregar.
Não,
vereador, as casas da Coab, as que são gerenciadas pela Coab, que é o mesmo caso que aconteceu na Cutieira, lá não precisa ter o calçamento. Lá tem que ter o arruamento, os meios fios e a rua já determinada, com água, luz, tudo direitinho. Não precisa ter o calçamento.
Nós fizemos
diferente lá da rua lá
do
tiro de guerra, que lá precisa ter o calçamento. Senão a caixa não libera. Lá tem que ter, obrigatoriamente. Antes até de começar a obra, o calçamento já tem que estar acontecendo.
Mas eu acho que nós fizemos até algumas modificações na época da votação. Até discutimos bastante a situação. Mesmo que não tenha no contrato, isso foi discutido desde quando nós aprovamos. Eu acho que a administração deveria ter planejado isso enquanto estivesse sendo feita construindo as casas. A Coab está tocando a construção das casas. O município poderia, paralelamente, estar fazendo o calçamento, né? Então, fica aqui esse registro. Eu acho que faltou um pouco de planejamento nesse sentido.
É o que eu ia falar, vereador. Ou faltou planejamento, ou então faltou competência de algum secretário para não ver isso aí. Se vai entregar a chave, vai esperar pagar aluguel, não. O calçamento já é para estar sendo feito, já é para estar concluído. Vou entregar junto, gente. Querer o secretário, então, não foi competente. Essa é a minha opinião.
Posso aparteá-lo mais uma vez? Só para deixar claro, vereador Kim, eu concordo com suas palavras. Eu não acho, não. Eu tenho certeza absoluta que faltou capacidade administrativa, pelo um ano e pouco que a obra foi tocada lá, de fazer pelo menos o arrumamento que poderia ter sido feito e não foi feito. Então eu não acho, não. Eu tenho certeza absoluta disso. Eu acho que a prefeitura teve mais tempo, mais do que o suficiente, para fazer pelo menos o arrumamento. Pelo menos. Porque tem toda uma questão lá, a questão do calçamento, que fica alguma coisa próximo de 65, 70 mil reais para calçar aquela rua com o pé de moleque, né? E que era a questão financeira do ano passado. Ficou agarrado, com dificuldade de lidar com orçamento e não fez. Do calçamento. Mas a própria prefeitura, com mão de obra própria, ela poderia ter feito o arrumamento, né? Poderia ter feito e não fez. Então é o que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que eu tenho certeza que houve ali incapacidade administrativa para fazer. Deveria ter feito e não fez.
O vereador, o Kikim, o senhor que puxou o assunto da questão do calçamento, eu não sei, porque nós recebemos correspondências aqui na reunião passada, me parece, de recursos que vieram para obras de infraestrutura urbana. Eu não sei se é recurso vinculado, se já foi direcionado para determinado. Porque aí, se não fosse, poderia usar esse recurso. Mas eu acredito que não seja uma obra, uma coisa tão cara que não dê para...
Dona Sônia? Pela ordem, senhor presidente, vou me dirigir ao líder de governo. Primeiramente, gostaria de dizer que participei junto ao vereador Louro, só estávamos os dois presentes quando houve o sorteio do Prazer em Comprar, né? E quero dizer que, no momento, ao participar, achei assim muito honesto o sorteio do tablet, e saiu e foi pedido lá que nós passássemos, vereador, para os outros vereadores. Então estou fazendo no momento, e para todos os presentes, o tablet saiu para uma pessoa que comprou no Santo Antônio, ficou muito feliz, e a gente torce para que isso continue acontecendo e com muita dignidade, como pude presenciar, que venha beneficiar o comerciante e aquele, o comprador. Outro assunto é com relação, que eu gostaria de ser informada, com relação ao aumento dos professores. Eu estou sendo muito questionada, perguntando, porque me parece que o Rafael já entrou com esse requerimento, o vereador Rafael, e a gente aqui em casa hoje, alguém me ligou, uma professora me ligou, pedindo assim um esclarecimento de quanto será o aumento, de quanto e se ele vai ser, a partir de janeiro, retroativo. E outra coisa que é uma situação chata, porque eles nos procuram dizendo que só depende dos vereadores votar. Então, não é por aí, porque se não foi votado, porque não chegou o projeto para nós. Concorda? Então, é só isso. Obrigada.
Sim. Essa situação acontece muito. A gente já tem dois mandatos, o Louro já passou por isso, eu já passei diversas vezes, a Beth, todo mundo, de julgar para a Câmara, né? E as pessoas já vêm perguntar por que não foi votado, Eu fiz realmente um requerimento para adequação, a secretária de Educação até disse que estava em análise, só que isso é uma determinação, o piso nacional tem que ser cumprido, né? Não tem que se estudar. Se não tiver recurso, tem até que fazer uma solicitação, né? Existem outros meios. Queria perguntar à Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, através do seu presidente, se por acaso chegou algum projeto nesse sentido, porque a vereadora Sônia foi questionada a respeito disso, eu também. Eu respondi até que no ponto que eu estava sabendo, né, que não, ainda não tinha sido pautado. Não sabia se tinha, como eu não faço parte da comissão esse ano, não soube responder se tinha chegado alguma coisa. Não é? Porque vejo que até a dona Sônia estava me questionando essa situação. Vejo, não sei se foi a senhora que deu a informação de maio, que estaria sendo pensado para maio.
Não sei.
Mas eu vejo uma situação diferenciada. O piso é uma coisa e o reajuste é outra. O reajuste ele tem que ser dado para todas as categorias do funcionalismo municipal. O piso é uma determinação federal. Então, primeiro tem que se aplicar o piso e depois, não é porque existe o piso, primeiro vai aguardar. Não sei se é a situação, porque chegou essa informação que estaria esperando, acho que maio, para dar a data base, né, para dar o aumento ao funcionalismo. Eu vejo como totalmente incabível, ilegal, porque o piso é uma coisa, tem que se adequar, o reajuste é uma outra coisa.
Mais alguém?
Porque aí o funcionário vai estar perdendo, né? Dentro desse... Mais algum vereador, gente?
Não.
Mas dentro desse assunto ainda, eu quero colocar essa situação dos professores, que também foi procurada, dizendo que já estaria na Câmara, porque que a Câmara não votou. Não chegou, o que chega, nós não temos interesse nenhum em segurar e em atrapalhar, né, a vida de quem trabalha. Outra situação, eu acho que isso está se tornando recorrente, não só com questão do salário, mas aconteceu uma coisa comigo que eu não gostei, que uma pessoa foi procurar o prefeito a respeito de essa lei que foi votada aqui, que é a reforma de casas de pessoas carentes. E o assessor do prefeito, eu não preciso falar o nome, ele disse que a vereadora Beth teria entrado com uma lei que obriga a presença de um engenheiro visitando o local para ver a necessidade de fazer essa reforma ou não. Eu trouxe a cópia da lei, até essa pessoa vinha aqui hoje, eu falei, você vai que eu vou te mostrar, porque essa lei ela é de autoria do executivo, não existe nada disso, eu estou sentindo isso, por incompetência, ou por falta de vontade, ou não sei porquê, estão jogando a responsabilidade para os vereadores. Ou se não quer fazer, ou se não pode, eu não sei o motivo. Esse é um assunto. E ainda houve outro assunto, também com relação à Câmara, que foi solicitado a Defesa Civil, o caminhão Pipa, para fazer um atendimento em Rochedo. O secretário de Obras disse que precisaria de autorização da Câmara. Também jogou a responsabilidade para a Câmara. Sim. Pode, porque eu procurei saber, eu me informei. Aquela questão dos tratores, que já foi alvo de discussões aqui, é a questão municipal. Mas a Defesa Civil, ela atende a região. Se os bombeiros não estiverem disponíveis para atender, a Defesa Civil cobre a falta dos bombeiros. Eu procurei me informar. Então, eu acho assim, a gente está sendo taxado de incompetente, ou de má vontade, ou de não estar contra o povo. Porque só foram três situações, a dos professores, que já veio e que nós não votamos, relação pessoal a mim, que eu teria feito uma lei, e a lei é do executivo, todos vocês sabem disso, e agora com relação ao carro-pipa. Então, eu não sei o que está acontecendo, ou então não tem coragem para assumir o erro, ou a falta de vontade, ou o que não quer fazer. Ou então nega, fala, eu não posso fazer, não vou fazer por isso ou por aquilo, agora não jogar para a Câmara. Aí eu acho errado isso. Eu acho errado. Então tem que assumir. Não pode, não quer ou não vai. Não, nós não vamos fazer por isso ou por aquilo. acaba que está caindo tudo em cima da Câmara. Só quer dizer, são três situações bem diferentes uma da outra. Agora, ainda citou o meu nome. Isso não é a primeira vez, não. Agora, se acontecer de novo, eu vou ter que, sei lá, tomar outras providências, porque não é justo a gente que quer trabalhar aqui, que está sempre ajudando, né, se preocupando em resolver os problemas da população, ser taxado de incompetente ou de ruim, né, ou de má vontade de fazer as coisas. É só isso, presidente.
Vereadora, eu sou muito positivo. Eu queria que a senhora desse o nome e nós convocássemos ele para vir aqui. Porque a gente começa a falar assim, ah, fulano de tal que falou, eu ouvi falar. Não, vem aqui, você negou, você falou isso da Câmara? Não. Eu queria que a senhora desse o nome e nós convocássemos a pessoa para vir aqui, porque não vamos ficar em bobo de Matilde, não.
Foi o senhor Marcão.
Hein?
Marcão.
Pois é, então nós queríamos convocá-lo para vir aqui explicar pessoalmente. Porque foi a que a senhora disse, é muito fácil. Eu vou tirar o meu da reta aqui e vou botar a Câmara no meio. Não, é muito fácil falar isso. Entendeu? Então eu prefiro convocá-lo também.
Isso é desleal, né?
É lógico.
Eu não posso, eu não vou, eu não tenho condição, mas não, vou deixar para o outro.
Senhor presidente.
Sim.
Aquele requerimento que eu fiz sobre a criação da Secretaria da Defesa Civil, justamente é para desvincular essas picuinhas que existem. É onde eu falei que existem forças ocultas que estão atrapalhando o desenvolvimento das secretarias. Então, se tivesse a Secretaria da Defesa Civil, a Defesa Civil não tinha nada com Secretaria de Obras, não tinha nada. Então, o que acontece é isso. É a mesma coisa sobre o projeto lá da ouvidoria pública. Nós temos que fazer as coisas às claras. Nós não temos que deixar as coisas ocultas, não. Porque as coisas ocultas é porque tem tramóia atrás. Ninguém está querendo ver. Então, nós temos que julgar pelo ar, pro ar. Nós temos que abrir o leque. Então, é onde foi feito. Por isso que eu votei a favor da ouvidoria e eu fiz o requerimento para a Secretaria da Defesa Civil e vou bater na tecla ainda disso. Nós temos que ter uma Secretaria de Defesa Civil para ficar independente disso, para não haver essas coisinhas. Porque quem fica prejudicado com isso tudo é o povo. É o povo. Simplesmente o povo. Só isso.
Vereador, inclusive eu tinha até convocado o Peterson, que ele viesse aqui, para ele fazer a explanação, porque ele disse para mim que nós votamos contra e tal. Eu falei, ô Pedro, eu queria que você fosse lá explicar para a gente lá o que você quer, que, né, de repente a gente pode até mudar de opinião. Então eu convidei ele para vir aqui.
Não, inclusive, um mês que vem, agora nós vamos ter uma assembleia em Belo Horizonte com o estado de Minas todo, só para decidir esse problema da Defesa Civil. E depois nós iremos em Brasília. Entendeu? Já está marcado, vai ser dia 8 de abril. E Brasília vai marcar. Tem que ser tomada a providência sobre a Defesa Civil, porque é de suma importância para o município.
Cloro. Duas coisas, senhor presidente. Primeiro, vou voltar nesse assunto da ouvidoria, que o vereador Nilo insiste nesse assunto, e vou repetir para todo mundo. Ouvidoria não resolve nada, nem resolveria. Se a gente que está aqui, que não tem requerimento respondido, que cobra as coisas e não tem resposta. A gente, que nós, que somos um poder independente, não conseguimos resposta, a ouvidoria conseguir? Tendo um cargo de confiança lá subordinado ao prefeito? Lógico que não, gente. Mas que mundo é esse que a gente vive? Se a gente aqui, que é independente, não consegue, a ouvidoria vai conseguir? Não vai. E outra coisa, Beth, aí saindo da questão da ouvidoria, essa questão da Defesa Civil. Eu acho o seguinte, o pedido é feito. Pode ajudar? Ajuda, acho que tem que ajudar. Agora, Bicas não pode arrebanhar a região, não, hein? Nós não podemos assumir a região, não. Se teve um problema lá em Rocheiro, por que não acionaram São João, que é mais perto? Por que acionaram Bicas? São João não tem Defesa Civil, não? Rocheiro também não tem, não? Era para ter. Então, é o que eu te falo. É exigir demais também do município de Bicas. Pela primeira vez, tem-se uma estrutura mínima para Defesa Civil. Aí agora, além de atender Bicas, que a gente mal dá conta de atender, vai ter que atender Rochedo, Guarará, Maripá, São João? Não faz sentido. Sinceramente, não faz sentido.
É, e, aliás, diga-se de passagem, eu não sei qual foi essa vez que foi negado, você está dizendo caminhão-pipa, mas uma das vezes ele esteve lá. Tinha até foto no Facebook do nosso caminhão-pipa cedido a Rochedo para auxiliar no incêndio lá. Eu não sei se foi mais de uma vez, mas uma vez foi, com certeza absoluta. Agora, eu acho que cada município também tem que procurar a sua saída. Não é porque Bicas está procurando a saída dela que agora vai ter que atender a região inteira. Lógico, precisou, acho que o alerta até entrou em contato quando precisou e tal, e conseguiu liberação da outra vez. Dessa vez que você está falando, eu nem sei se aconteceu ou não. Mas eu acho que cada município tem que correr atrás do seu também. São João está mais perto de Rochedo do que nós. Lá não tem defesa civil? Lá não tem caminhão-pipa? Acho que tem também. Então por que que recorre a Bicas? Hoje, por exemplo, eu vi aí aquela história que a gente cansou de falar aqui, presidente. O SAMU hoje passou aqui, ó, igual uma bala aqui, foi atendendo não sei quem, não sei aonde. Foi para onde? Pergunta para onde foi. Para o hospital de Bicas. Passou direto aqui, ó, foi para cá. Ó. Tinha que ter ido para São João. Não é Bicas, não. É referência de São João, não é Bicas. Por que que foi para o nosso hospital? Quer dizer, nem sei se tinha médico lá hoje, que tem um problema sério aqui lá também. Aliás, Comissão de Saúde, acho que deveríamos marcar uma reunião com a direção do hospital, chamar eles aqui e cobrar isso deles. Que no carnaval, né, está passando, já que a gente está nos assuntos urgentes, faltou médico muitos dias lá no carnaval. E é um problema que o hospital tem que resolver. Tem que resolver. Porque esse ano está recebendo aí mensalmente R$50 mil, né, que é quase 50% a mais do que recebia no passado, e não resolveu o problema ainda. Precisa resolver. Então o SAMU hoje foi para onde? O hospital de Bicas. Eu estou até, amanhã eu devo fazer uma visita ao hospital para saber deles, por curiosidade, qual está sendo a média de atendimento dos atendimentos do SAMU que estão vindo para o hospital de Bicas. Porque o certo hoje, quando eu vi descendo aqui, era ter ido para São João. Que é lá que é a referência e lá que está recebendo recurso do governo do estado para isso. Não é Bicas, não. Só isso, senhor presidente.
Senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, distinta plateia. Eu queria aproveitar o que a Beth falou, até o Louro também, com relação ao executivo e o secretariado também. Não sei se é por despreparo ou descaso, a gente faz o requerimento, já tem, eu fiz o requerimento dia 20 de janeiro, hoje já é dia 10 de março, até hoje ainda não tivemos resposta do meu requerimento. Quer dizer, eu acho que eles estão, assim, desrespeitando essa casa. E a gente não quer tomar outras medidas, mas eu acho que não vai ter outro jeito, entendeu? Saber o que que está acontecendo. E um outro assunto também que eu queria levar conhecimento dos vereadores e de todos aí, que em dezembro, acho que foi dezembro, novembro, essa casa aprovou uma verba para dois blocos, como todos sabem, o bloco da cana e o bloco do urubu. Então, eu só queria levar o conhecimento de vocês que, devido à burocracia para poder pegar essa verba, nenhum dos dois blocos pegou a verba. Só isso que eu queria.
Mais algum vereador?
Eu gostaria de fazer mais uma crítica, né? Mas a gente faz as críticas construtivas, tentando arrumar, né, botar o carro na direção correta, como diz nosso amigo Nilo. Nilo, a gente está aqui para ajudar, independente se é situação ou oposição, só que fica, a gente vai ficando numa situação complicada mesmo. Eu acho que até os colegas de situação também se sentem totalmente sem poder. O vereador, por si só, não tem poderes. Nós temos poderes de legislar, o maior poder que nós temos é legislar. Agora, o nosso poder de fiscalização, né, de indicação, né, dando sugestões ao executivo, dificilmente são acatadas. Né? Quando são respondidas, são algumas respostas confusas, não são cumpridas. A gente faz sugestões, não é de picuinha, é para tentar melhorar, né? Então, eu venho aqui mais uma vez, eu vou falar em meu nome, tenho certeza que essa reclamação está chegando em todos os senhores. Nós já aprovamos diversos requerimentos aqui. Na última reunião, inclusive, eu estava até vendo a ata, dona Sônia, relembrando, dona Sônia pediu vários pontos do Córrego São José, limpeza de várias ruas. Então, já tá se tornando um requerimento, não só de uma rua, de um córrego, é da cidade toda. A gente recebe reclamações de vários pontos da cidade. A limpeza, a capina, eu sei, eu já falei aqui outras vezes, concordo que, apesar de ser ilegal a questão do hand-up, complicou muito. Mas algo deve ser pensado, procurado ou contratado funcionário suficientemente para manter. É difícil, vai manter tudo limpinho. Não vai, mas só que a gente está vendo que a maioria das ruas estão muito sujas, com mato muito alto, não é um pouquinho alto, não, muito alto. O córrego São José, já quase que você não vê mais água, o córrego, mas não, é só mato. Aí vem a situação, eu estou falando lá do bairro Santana. Pernilongos, não tem aí números. As pessoas vêm reclamar a noite toda, pernilongo. E o pior, isso é o de menos. Agora é o de menos. Eu estou preocupado, daqui a pouco é a dengue. Imagina se o córrego estiver nessa situação, a cidade vai ser uma epidemia, vai ser todo mundo infestado, né? Infectado, eu acho que vai ser caótico. Eu estou preocupado, hoje tem esse desconforto de pernilongos, mas eu estou preocupado com a situação da dengue. Imagina se isso não for contornado a tempo, depois não vai ter como resolver, não. Estou alertando aqui. Hoje uma pessoa reclamou comigo lá na rua Morvan Figueiredo, que tem muito rato, tem muita gambás, né? Cidadão mostrando a cobra. Então está ficando uma situação. O Louro, até aqui antes da reunião, eu comentei com o Louro e tudo. A gente tem um diálogo aberto. Ele disse a questão que está sendo tentado alguma máquina, alguma coisa que ficou de dar resposta e não deram. Mas assim, tem que ser feito alguma coisa. Eu acho que já está passando daquela fase do requerimento de ver a cidade limpa. Já está passando por uma questão de saúde pública, a meu ver, né? A minha preocupação é daqui a pouco infestar, começar casos de dengue, alastrar aí. A gente sabe que já capinando, limpando o córrego, né, as pessoas também não colaboram, os moradores também não colaboram, né? Então, se não contornar isso aí, eu tô com muito temor de daqui a pouco. Eu tenho filha pequena, né? Tem as crianças aí, a gente fica com medo, idosos, né? E a dengue, a cada ano que passa, parece que está mais forte, está causando mais estrago. Então a gente tem que fazer um trabalho preventivo. Não adianta na hora que o negócio pegar, né, e vir medicamentos, aí já era, não tem como contornar. Então eu estou muito preocupado com a situação. Eu tenho certeza que todos vocês já receberam diversas reclamações. Não é morador da rua, de tal rua, são de diversas ruas, diversos bairros. A reclamação está geral. Principalmente, né, o Louro tem esse embate da limpeza, de entulhos. Acho que já passou, né? Tá muito pior. Porque o entulho está feio, a cidade, tudo, atrapalha passar. Mas o mato, ele está trazendo. Ratos, está trazendo um monte de situações que levam risco à população.
Pela ordem, senhor presidente. Eu, quando era pequenininho, criança, tinha o prefeito, doutor Amílcar Evangelho Rebouças. Ele acordava de manhã, não usava carro, saía pela cidade, via tudo, chegava o xerifado, arruma aquilo ali, faz aquilo lá. Ele fazia o papel do fiscal de postura hoje. Então, nós, vereadores, estamos fazendo o papel do fiscal de postura também. Porque, olha, vou dar um exemplo aqui do vereador Nilo. O Nilo entrou com um requerimento no ano passado, um requerimentozinho que, pelo meu ponto de vista, era para ter feito ser executado com urgência urgentíssima. Um simples corrimão que ele pediu de frente à igreja Casa da Bênção, na rua Legado Maciel, em frente à autoescola dele. O barranco é de uma altura doida lá. Vocês passam para você ver. O requerimento tem mais de um ano. Uma coisa simples de resolver. Então, Rafael, não é possível que hoje
o secretário de obras não dá uma voltinha, não passa perto de um córrego São José para dar uma olhada. Tem que estar a gente falando, tem que estar o povinho atrás da gente. Nós estamos fazendo papel de fiscal de postura, de secretário de obras, fazendo de tudo. E eles vão e não executam. Um corrimão desse ali, ó, comprar um material ali, tem soldador, tem tudo lá, não gasta R$1.000, gente. Uma coisa fácil de resolver. Então, o que eu quero falar, Rafael, é que essa casa legislativa está trabalhando e nada está sendo resolvido. Nós apontamos os erros, mandamos requerimentos e não somos nem sequer respondidos, alguns deles. Só respondo o que convém. Então, é até chato eu falar como líder do governo, mas é o que está acontecendo. Então, nós temos que cobrar e cobrar com mais afinco. Certo, nobres colegas?
Senhor presidente, pela ordem. É, só complementando ali o que o vereador Kikin disse, quem frequenta a casa já há mais tempo, vou dar um exemplo, né? A dupla, a Marta e o Paulinho. O secretário de obras, quando prefeito, ele várias vezes ele falou coisa simples, coisa fácil, corrimão, é perigoso, cair alguém ali, vai esperar cair alguém, vai esperar morrer alguém. E ele tem sido secretário de obras há mais de um ano e não fez uma coisa que ele julgava tão simples. Então, assim, as coisas não são fáceis, não. A gente não é que chegar, vou pegar e vou fazer, não. A gente entende isso. Mas eu acho que a gente que está de fora, você tem solução para todos os problemas. Mas eu acho que tem que ter prioridade, primeiro, pela necessidade. Segunda, pelo custo, já que não é uma obra cara, né? Eu acho que um ano e dois meses que ele é secretário, e ele cobrou muito enquanto vereador, eu acho que seria a primeira atitude dele que ele deveria ter tomado, seria fazer o que ele pediu para que o outro fizesse. E outra coisa também, com relação à capina, vou me referir novamente ao secretário, que dizia, não, é fácil manter a cidade limpa, o vereador Louro sabe disso, né? Pega uma turma, põe lá, e põe outra turma para cá, no instantinho limpa tudo, resolve o problema. E, no entanto, está do mesmo jeito. Então, gente, assim, eu estou até fazendo uma certa crítica, mas é porque, assim, a gente, quando está na situação, é muito diferente. Então, assim, a gente nem deve tanto criticar tão profundamente, colocar o dedo na ferida do outro, porque a hora que você sentar naquela cadeira para resolver, vai ver que não é tão fácil assim. Pois é, o corrimão do hospital, que também, né, que vivia caindo gente perto dele, que já tinha visto vários acidentes, né? O olho gordo, que sempre acontecia alguma coisa. Eu e o vereador Longe até brincava, que o olho gordo, que tudo acontecia perto dele. Era o quebra-mola ali, era o corrimão do hospital. Então, acho assim, a partir do momento que a gente tem o poder de fazer, não é uma coisa impossível, não é uma coisa difícil e cara de se fazer, né? Aquele cano, um vergalhão, não sei o que usa para aquilo, faz uma proteção ali, né?
Então, só complementar, senhor presidente, que eu esqueci aqui, Nilo, a respeito do corrimão lá, gente, o passeio da largura desse aqui, ó, dessa mesa nossa aqui, o passeio, e o barranco aqui desse pezinho, íngreme. As pessoas estacionam o carro colado ao meio fio, que a rua é estreita. Então, são só pessoas de idade que frequentam a igreja. Eles saem agarrando no carro, passar nesse passeio com medo de cair lá embaixo para poder entrar no carro. Os caronas.
E a rua é estreita ali também?
A rua é muito estreita. Então, eles usam esse passeio dessa largura com aquele barranco daquela altura. E, ó, tem culto 3 vezes por semana lá. Vocês podem ir lá ver que vocês vão presenciar. Eu não estou aqui falando para criticar o governo. Só alertar, porque tem SAMU, tem ambulância, tem defesa civil, nada disso vai adiantar. Cai um lá, a vida, ninguém volta a vida daquele que cai lá. Entendeu? É nessa situação que eu estou fazendo o comentário.
Pela ordem, presidente. Nós da situação, né? Nós ficamos até sem credibilidade perante o povo, porque você faz o requerimento e às vezes não é atingido. Então, a semana retrasada eu fui lá no almoxarifado. Então, lá você não encontra uma brita, não encontra um cimento, não tem areia, não tem licitação, não tem nada. Eu vim na licitação aqui, não, chegou hoje. Mas quando? Já tem 1 ano e 2 meses de governo. Por que essa morosidade das coisas? Que planejamento é esse? 1 ano e 2 meses e não foi feito nada até agora, porque não foi feito nada. Não tem tubo, não tem não tem solda elétrica direito, não tem nada naquele almoxarifado. Tem nada. Então, quer dizer, falta licitação, falta colocar a máquina funcionar. Aí fala assim, planejamento, mas que planejamento é esse? Para fazer isso que está vendo aqui em Bicas, o governo de Bicas hoje está fazendo, não precisa de planejamento. Não existe planejamento. Então, infelizmente, o secretariado é muito fraco, eu acho. No meu opinião, só está cheio de incompetente. Infelizmente, porque não pode, ué. E ninguém vê isso? Só o povo que vê? Os governantes não estão vendo? Faça-me um favor, meu nobre. Tem que aperto lá, porque senão não tem jeito, não.
Ô Nilo, a gente fica satisfeito de ver você falar isso, porque não precisa de oposição, não. Nós estamos aqui batendo palma aqui, não precisamos de oposição, não. Nós temos que elogiar a atitude de vocês também, porque quem teria que estar fazendo isso aí era nós, que somos oposição. E vocês estão fazendo... assumindo que não está fazendo nada, entendeu? Então a oposição está sentindo até, pode falar, eu entendi.
Eu quero até pontuar sobre mais um assunto, senhor presidente. Sim. Que foi citado aqui com relação aos entulhos, Rafael, e eu sei que estava, né, aqui na outra legislatura comigo como vereadora Beth, sabe que eu falei isso 500 vezes, vou falar mais uma vez. Enquanto esse governo insistir em fazer o que o governo passado fez 8 anos, esse negócio de não cobrar que as pessoas deem destino ao entulho, que não é obrigação da prefeitura, não vai dar jeito. Não tem jeito. É humanamente impossível. Eu fui esses dias na Secretaria de Obras, discuti isso com o secretário, ele disse para mim que não, que está indo, porque todos os dias tem uma equipe de 6 ou 8 pessoas recolhendo entulho na rua. A gente não vê nem efeito, né? É impressionante, que não dá nem para ver o efeito disso. Diz que todos os dias... tem equipes na rua recolhendo entulho. Ou seja, essas 8 pessoas que estão lá recolhendo entulho, que tem motorista no meio, etc., elas poderiam estar capinando, que isso é obrigação da prefeitura. E a prefeitura está tomando atitude com relação a esses entulhos descartados de qualquer forma na rua. E não toma. Não toma. Não tem jeito. É impressionante o medo que as pessoas têm, né, os últimos ocupantes de cargo público, né, os gestores, o medo que tem de tomar atitude contra o cidadão. De fazer o cidadão cumprir o que ele, que é a obrigação dele fazer, não é da prefeitura. Aí fica esse joguinho, esse joguete, né? Que recolhe de um, não recolhe do outro, pega, deixa a rua suja. Virou o carnaval, ali perto da casa até do prefeito mesmo, numa rua ali. Cara, uma quantidade de entulho que devia dar uns 3 caminhões. Passou o carnaval com aqueles entulhos lá. Passou o carnaval. E deve estar lá até hoje, se bobear. Se a gente voltar lá agora, é capaz de estar lá até hoje. Então, é isso que a gente fala há muito tempo. A prefeitura tem que deixar de lado, e aqui não é questão política, presidente. É uma questão de lógica. É só você ver a coisa acontecer, né, que ela vem acontecendo e se arrastando dessa forma há muito tempo, que não tem como fazer. A prefeitura hoje tem 3 ou 4 caminhões, caçamba. 3 ou 4. Um monte de gente recolhendo entulho, recolhendo sujeira dos outros, e não dá conta de fazer. Então, se a prefeitura não botar a mão na consciência, sentar e falar assim, vamos começar a cobrar das pessoas, que as pessoas cumpram com as suas responsabilidades para a gente cumprir com a nossa. Não vai ter saída. Não tem saída. Não é que não vai ter, não tem saída. É só isso, senhor presidente.
É que fica tomando erros que a administração passada faz. É igual entregar a casa sem calçamento. Há um impasse também, que eu me lembrei, a respeito das casas do tio de guerra, da manilha, não é, Alessio? A empreiteira queria para colocar as manilhas, cobrar tanto, o calçamento tanto a mais, não tem um impasse assim? Tudo junto. Aí não queria dar tantos mil a mais para pôr, por que a prefeitura já não foi fazendo isso aí de uma vez? Faz com recurso próprio, ali um pedacinho de rua todo, gente, já está pronto há muito tempo. Pois então, faz assim, ó. Coisa à toa, por que já não foi fazendo? Tem, não tem material no almoxarifado, mas tem funcionário para fazer. Compre e se faça. É isso que se acontece. Fica tomando, copiando as coisas passadas que vêm erradamente desde da época lá do não sei quando, né? Aí vai continuar. Se a gente não tomar consciência que tem que ser feito, fazer bem feito, vai ficar essas coisas aí.
Eu gostaria de me dirigir a você, vereador Riquinho, líder de governo, Eu me lembro que você fez um requerimento, até elogiou a administração passada com relação ao córrego lá embaixo, onde você passa, e que ele precisava de ser limpo, depois do bairro Gilson Lama. Isso. Isso. E hoje, uma pessoa me perguntou, até pediu que eu fizesse um requerimento pedindo a limpeza daquele local. Eu respondi que não iria fazer, porque o vereador Quiquinho já havia feito e que até elogiou o ex-prefeito Honório com relação à limpeza daquele local. Você sabe me responder, ou pode me responder, se já foi limpo?
Ô, vereadora, eu fiz o pedido, foi em... antes das chuvas, acho que foi em agosto, começo de agosto. Eu fiz o pedido, prontamente, no outro dia, o secretário de obras mandou limpar, capinar tudo, no outro dia. Só que, presta atenção, beira de córrego é alagado. Aquilo ali, você cortou o capim, daí... Pss, pss. Então, falta o quê? Competência. Falou, se eu cortei em agosto do ano passado, até hoje não... Vai virar é árvore aquilo lá. Está crescendo é árvore. Então, isso aí falta para mim é competência. A pessoa limpou, olha, já está sujo de novo. Cadê o fiscal de postura? Ó, está sujo lá. Está sujo o córrego inteiro. Por que não limpou? A limpeza do córrego tem que ser feita de dois em dois meses. Que o mato, a cada 60 dias, o mato cresce um absurdo. Dentro d'água. Então, é essa a resposta da senhora.
Eu agradeço e a pessoa está preocupada com enchente. Só isso, obrigada.
Eu acho que o que o Louro disse ali, hein, Louro, o que você disse aí, a gente vem participando desse debate, né? Eu concordo com você, desde a primeira vez que você levantou essa bandeira, não sei o posicionamento dos outros vereadores, mas a gente vê que esse erro, o que é bom tem que ser copiado. Todas as administrações, toda a história, que quem ressaltou aqui, pontos positivos, não conheço todos a fundo, mas se você pegar, tem pontos positivos e pontos negativos, por pior que seja, por melhor que seja. Por pior que seja, sempre tem pontos... por pior que seja, sempre tem pontos positivos e por melhor que seja... Então, eu acho que assim, tem que copiar o que é bom, né? O que não deu certo, tentar fazer de uma outra forma... É o que a gente vem debatendo aqui. O atual prefeito, né, Magela, participou desses debates, né, aqui na Câmara, defendi isso tudo. E não é uma questão de querer estar certo, né, defender, porque a gente está vendo que está faltando gente para fazer o serviço de rua. Então, se tivesse as mil maravilhas, não tem funcionário suficiente, dá para pegar entulho, mas não dá. Até mesmo o entulho não dá conta. Porque a prefeitura compra mais caminhão, contrata mais gente, coloca mais gente, mais pessoas colocam entulho na rua. Isso é um ciclo vicioso. E com isso, a questão da limpeza que está ficando de lado. Tem que ter mais... Eu já conversei com pessoas ligadas à Secretaria de Obras e outras administrações que estão sabendo quantidade de funcionários. Eu ia até fazer um requerimento aqui para saber quantidade de funcionários no momento... para fazer esse tipo de serviço, me falaram que está muito abaixo de administrações de duas, três, quatro administrações para trás. Não sei se é verdade. Então, é aquilo que a gente estava falando, vocês estavam comentando, é questão de prioridade. A gente sabe que não dá para fazer tudo, né? A gente tem que ter senso crítico. Imagina que cada reunião, cada vereador apresenta aí uma média de dois, três requerimentos, como é que o secretário de obras vai cumprir tudo? Não vai. Mas é uma questão de prioridades, de planejamento, né? Essa questão aí. É aonde que entra, Nilo? É a prioridade. Eu até conversei isso com o Peterson. Ele me procurou, me parou na rua, igual o Ailton falou. Vocês votaram contra? Não. Eu dou total apoio à Defesa Civil. Acho imprescindível. Já fiz diversos requerimentos na administração passada para que que se tivesse realmente planejamento, tivesse material para trabalhar, ela constituída. Só que eu acho que a gente votar para ter uma secretaria, eu acho que o grande erro que está acontecendo na atual administração, nós também temos culpa. Que foi, no início da administração, nós aprovarmos aquela relação, aquela estrutura que está em vigor hoje, de diretorias. Todo mundo sabe que está inchado, mas está inchado a questão de diretores, não o pessoal que vai para a rua para trabalhar. É questão de prioridade. Eu acho que, né, nós falamos tanto aqui que tem que se discutir, rediscutir o funcionalismo, porque tem setores que tem muita gente, tem setor que está faltando. Está visivelmente acontecendo isso. Na média, a gente teve debates aí no final do ano, se estava ultrapassando, a gente fica preocupado, né? Se está passando o índice. Não, está tudo ok, realmente está tudo ok no índice. Só que está totalmente desnivelado. Tem lugar que está inchado e outro está faltando. Quem põe a mão na massa.
O português, claro, é diferente. O português da rua tem muito cacique e pouco índio. Isso que é o português da rua. O
Geraldinho sempre, né, cobra situações aí na área do esporte. Tem diretor de esporte, vários diretores de esporte. E cadê o pessoal que vai para frente mesmo para planejar, para executar? Então, a gente está aqui dando esse choque hoje, tanto oposição como situação, né? Para dar uma... Acho que ainda dá tempo de vamos sentar, vamos ver o que está acontecendo, que não está indo, não está legal. E a gente não quer... Ah, nós somos adversários políticos, somos oposição, vamos... Né, detonar a administração simplesmente, não. A gente quer ver a cidade funcionando. A gente torce, a gente está fazendo críticas aqui, está cobrando vocês mesmo, enquanto situação não estão satisfeitos, mas ainda dá tempo de sentar, rediscutir isso aí. O Louro tem certeza disso, ele falou que não concordou, nós temos participação nisso que aprovamos, mas foi no início, a gente não podia simplesmente, sempre as pessoas que vinham reclamar comigo, a gente não podia simplesmente votar contra num primeiro pedido da administração. Na administração quer trabalhar dessa forma, vamos dar uma carta branca, mas a gente está vendo que não está funcionando. Aquele organograma que foi votado não está funcionando, e não é um setor, não é outro. A gente pode citar nos dedos aqui os setores que estão avançando, infelizmente. Não é picuinha política, não é alguma coisa contra algum secretário específico, mas, no geral, acho que é uma sugestão que a gente faz da administração fazer botar a mão na consciência, honestamente, conversar honestamente com todos os seus aliados e ver o que está funcionando, o que não está funcionando, porque a gente vê que está... A gente começamos a visita nas escolas... Está faltando, né? Tá faltando material, está faltando merenda. O Nilo sempre está falando aí do almoxerifado. Como é que o almoxerifado não tem um material se a gente cobra justamente os reparos? Ó, tem que arrumar a grade lá na quadra tal. Se não tem material, como é que vai arrumar? Como é que vai fazer? Aí já me falaram também, não sei se é verdade, que falta até material para as pessoas capinarem, ferramenta. Não sei se é verdade. Entendeu? Então, é uma situação, tem que se pensar realmente.
Valeu, Rafael.
Administrativamente, financeiramente. Tá...
Pode, não problema.
Vou falar, você vai ouvir. Será que eu vou falar?
Só isso que nós estamos aqui agora. A gente fica
vou falar aqui.
Mas a gente sempre aqui. E eu não acho, né, que a gente deve estar, né, considerando que tudo agora, eu sei até onde vai o dinheiro de vocês. E, infelizmente, a resposta da gente é só na urna. Infelizmente, se a gente pudesse ter o poder que eu acho que vocês têm, a força, o peso que vocês têm, nós não temos. Nós só temos na hora da urna. É grande a nossa força, mas quando não está civilizado totalmente, vai entender isso não. Porque senão a situação não está do jeito que está, não fica.
Só finalizar, Kikin, podia até te dar uma parte, mas é só para finalizar mesmo. É o seguinte, é isso que a gente tem que começar a entender. Não é fazer barraco, fazer em programa de rádio, atacar o prefeito ou o secretário, xingar, falar da família, não tem nada a ver. A gente aqui está falando de administração. Não é por isso que ninguém vai virar inimigo pessoal. Não, a gente está aqui como nós estamos como vereadores, Magela está como prefeito, as pessoas estão como secretários, então cada um tem a sua função, né? Então a gente respeitosamente, né, sem agressões, sem barraco, a população também saber disso, porque tem gente que confunde um pouco, né, acha que cobrar tem que ofender o prefeito, ofender, vir com histórias maliciosas, como acontece com a gente mesmo, mas não é assim. Vocês podem virar, cobrar a gente. As pessoas têm que começar a aprender assim. A gente está aqui, essa reunião virou uma lavando roupa suja, né? Mas é o que você está falando, Marta. Foi interessante porque está mostrando, isso aqui está refletindo o quê? Que cada um está recebendo essas críticas. Não é porque eu acho isoladamente, porque o vereador... Não, é porque a gente está vendo essa insatisfação, essas críticas, e a gente tem que mostrar isso, para tentar consertar. Não é para detonar o prefeito, a gente quer, né, que acerte a cidade e vá para frente. Não é?
Só uma parte, senhor presidente. Ô, Rafael Nilo, eu, se fosse o secretário de obras, eu, Francisco Carlos Vicini, fosse o secretário de obras, chego lá, tem um ano e três meses sem material. Falei, ó, eu entrego o cargo. Se eu não tenho com o que trabalhar, vou fazer. Estou lá ganhando dinheiro indevidamente. Eu estou. Falei, opa, vaso. Põe outro, assumo. Eu estou fora. Isso, eu estou falando na Secretaria de Obras, que o Nilo disse. Estão várias secretarias com esse problema. Problema da licitação? Monta, vem no executivo aqui, ó, não tem por causa de quê? A licitação está dando conta? Vão arrumar pessoas competentes para o cargo. Entendeu? Isso aí, gente. É questão do Julinho. O Julinho pediu um requerimento aí, a prestação de contas do Réveillon. Até hoje nada. Não foi do Réveillon que você pediu? Foi de quê? Do Réveillon, até agora nada. Eu, se fosse secretário de cultura, carnaval terminou, minha prestação de contas já estaria aqui hoje. Ó, tá aqui, gente. Sabe quando vai chegar? Não sei. Só Deus. Entendeu? Estou falando, eu, se fosse funcionário público, eu sou competente no que faço. Então, eu tenho certeza que eu seria. Se eu não tivesse competência, eu entregaria o cargo no outro dia. Então, para encerrar essa discussão, o que a Marta disse, Marta, escuta aí, Marta. Eu solicito dessa mesa diretora, senhor presidente, que pegue uma cópia da gravação e envie para o prefeito amanhã, que ele marque uma audiência com todo o secretariado deles, pode convocar os vereadores para ver a insatisfação dessa casa com a administração pública que está hoje. Então, o senhor manda a cópia, manda para ele, ele vai mostrar aqui, ó, como é que está funcionando. Para cobrar desse, que aí vai ter resultado. Não adianta a gente, o que a Marta falou, vai morrer aqui. Entendeu? Então, para que isso continue, pega a cópia da gravação, envie para ele e cobra, vão cobrar uma reunião aqui nessa casa, que a gente grava a reunião dele também e a gente participa, todos os vereadores, para ver a insatisfação, para dar um choque nessa gestão, gente. Isso aí nós estamos tentando, eu não estou aqui para criticá-lo, não. Sou líder do governo dele, eu sou do partido dele, eu não estou aqui, eu estou aqui tentando ajudá-lo. Então é dessa forma que eu quero que continue.
Só vou te fazer uma pergunta, você como líder do governo, não estou te cobrando também não. Você leva esses pedidos todos na mão?
Todos. Não na mão dele.
Pois é, na mão do
secretário de planejamento. Falou assim, olha, está acontecendo isso e isso aqui. Secretário de planejamento. Sim. Então é para lá.
Pode? Bom, só é... Já que hoje não tem nada na pauta, gente, porque... vou até fazer uma justificativa, senhor presidente. Tem dois projetos só na Comissão de Finanças. Né? Um do vereador Rafael, que a gente até discutiu sobre ele hoje, parece que deve vir semana que vem, Rafael, e outro que subiu hoje, chegou hoje na comissão, que é um projeto de resolução da própria mesa da Câmara. São os únicos dois projetos que estão na Comissão de Finanças. Eu só quero falar, Marta, o seguinte, e aí, gente, é bom ter essa conversa nesse tom, porque eu sempre fui incisivo nas minhas colocações e sempre criou uma certa briga, mas não é, minha posição não muda, é a mesma. As mesmas críticas que eu fazia ao governo Honório, eu estou fazendo agora. Então, isso é que precisa mudar. A questão da transparência nas filas, Marta, essa casa aprovou e o prefeito passado vetou. E a gente derrubou o veto e ele entrou na justiça para não permitir que as pessoas tenham acesso à fila. Então, ou seja, não quer fazer. E o atual prefeito, Magela, ele recebeu o projeto lá embaixo e até hoje não encaminhou para cá. Então, é porque não quer fazer. O outro não quis, esse não quer, e que eu acho um erro para não acontecer esse tipo de coisa. Eu fiz essa crítica uma vez com um amigo meu particular, ele disse para mim, você vai lá na secretária de saúde, no mandato passado, pedir a ela para olhar exame para fulano ou para beltrano, eu vou, todo mundo vai, é uma zona desgraçada, ué. O cara vem em mim, eu tenho que ir lá, ué. Porque se eu não for lá pedir, o negócio não anda, anda só dos amigos dos outros, os meus não anda, então eu tenho que ir lá pedir. Agora, isso é que tem que acabar, esse tipo de coisa definitivamente tem que acabar. E não é uma prática nova, é uma prática antiga. Esse tipo de cobrança, a gente tem que fazer da atual administração. Ou vocês transformam essas filas de exame, do diabo que for, fisioterapia, o raio que o parta, em transparente, para todo mundo saber quem está esperando, quem não está, ou vai continuar essas, com perdão da palavra, essa sacanagem é ad eterno. Não vai mudar. Não vai mudar. E a outra coisa, senhor presidente, aí vamos fazer uma crítica a nós mesmos, que eu venho cobrando isso aqui há um certo tempo, o vereador Rafael, eu acho que concorda comigo, a Câmara está sumida. Nós não temos programa na rádio, nós não temos informativo, as pessoas não sabem o que acontece, o que é debatido aqui, não sabem. A Câmara precisa fazer alguma coisa, a gente precisa fazer alguma coisa, encontrar uma fórmula. Nós temos que colocar até essa insatisfação nossa com o próprio governo, críticas, elogios, o diabo que for, a gente tem que colocar isso para as pessoas. A população não vem aqui, e querendo ou não, a maioria das pessoas saem daqui, cada um entendendo de uma forma o que foi colocado. Quem é do contra, aquele radicalmente do contra, vai sair daqui amanhã e para a rua falando o seguinte, que os vereadores da situação meteram o pau no prefeito. Se tivesse aquela maluca aqui, então, Nossa Senhora, ela ia para a boca no trombone. Fala, nossa, que os vereadores... Não é? É, ia ser assim, é desse naipe a questão. E a questão não é essa. A questão não é essa. Definitivamente, a gente tem que botar claro para todo mundo o que acontece aqui, o que é falado e o que é dito. Né? Não tem questão pessoal da minha parte, muito pelo contrário, nem com relação ao atual governo, nem com o governo passado. O que a gente tem que botar na cabeça é, ou a gente discute as coisas com clareza, mostra e exige as coisas que precisam mudar, ou vai continuar desse jeito. Então, Marta, o que você falou é pertinente, o que quem falou ali, presidente, eu acho que tem que seguir a ideia dele, eu até anotei aqui, vou solicitar amanhã pessoalmente ao prefeito que marque uma reunião com o secretariado, que chame a gente lá e que resolva. Aí, vereadora Beth, que você falou, choque de gestão, que alguém citou. Não, choque de gestão não, porque na verdade não estão precisando gastar. O governo do estado fez choque de gestão para não gastar. Aí fechou as bigas, não estão precisando gastar, não estão precisando botar mais gente na rua para limpar essa porcaria de saúde, a gente está precisando aumentar o número de exame. Todo dia que eu escuto falar, e eu não sei diagnosticar para vocês qual é o problema, mas todo dia eu escuto falar, a secretária de saúde tem que gastar 1 milhão e tal de recursos vinculado até abril. Depois vai começar o negócio de eleição, não sei o que, e não pode. Então tem dinheiro para gastar, então vamos gastar. Por que não gasta? Onde está o problema? Essas questões todas que eu acho que a gente tem que discutir com o prefeito, é primordial que a gente faça isso. E quero aqui, à frente de todos, parabenizar um diálogo feito de forma civilizada. Não tem aqui, pelo menos da minha parte, eu acredito que dos outros vereadores também não, nenhuma questão política colocada. A questão é, o que é ruim para mim e para os senhores, é ruim para todo mundo. Atinge a todos nós. Provavelmente até o próprio prefeito, na casa dele. Então, são essas minhas palavras finais, senhor presidente, não vou mais me alongar. E acho que a gente precisa fazer essa conversa o quanto antes.
Encerrado. Tá bom. Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Ordem do dia da 6ª reunião pública ordinária. Está em discussão o requerimento 4 e 5 da vereadora Bede.
Requerimento em discussão. Em votação. Ninguém quer nem prestar atenção.
Requerimento em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Verificar a presença dos vereadores, senhor.
De novo. Todos os vereadores presentes, o presidente, ao final da ordem do dia.
Nada mais a ser deliberado, está encerrada a reunião de hoje. Uma boa noite a todos. Encerrar foi rápido. Emílio, não precisa de mim, não, hein?
Falou o negócio da reunião da comissão, hein? Vai. Pra, negócio...